Fala, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 14 e 15 de Higurashi. Eu sou o Thunder e gasolina é um conceito diferente em outros animes. Não é pra tacar fogo em loli.
Eu sou o Raf e se fosse por mim, a gente cancelava o Chá de Higurashi agora.
Eu sou o Igor e eu também corroboro com cancelar.
Eu entendo, mas me parece que, pelo menos, finalmente, a gente tá tendo um rumo. Porque esse episódio 14 foi um episódio que quis trazer uma cronologia pra história. Ah, e sem falar que eu estava certo. Os senhores, há muito tempo atrás, falaram, não, porque hoje tinha aí questões meio assim, coisa da cabeça dele pra tá tentando fazer isso, matar todo mundo. Eu soltei a letra, falei, mano, é a maldição. Todo mundo me chamou de louco. Então eu venho aqui reiterar que eu estava certo, rapaz. Eu estava certo. Era maldição, sim. Haha.
Não é maldição. Não é maldição. Não é.
Tá bom, não é maldição. É inseto alienígena que tá no cérebro.
Também não. O quê?
Ué, o que eu tava falando?
Não, ah, tá. Isso aí... Vamos lá, por onde que eu começo?
Vamos lá, Rafa. Eu sei que você... Nesse momento, eu sei que a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo, mas explicar o que é, dando spoiler, de coisas que o anime não explicou, seria muito errado pra gente fazer isso agora?
Não, até porque, lembra quando você falou da questão do rumo? Então, realmente decidiram um rumo, porque falaram de vez. Quer saber? Isso é uma continuação, pau no cu de todos vocês, vão ver o anime antigo ou jogar novel.
Ele fez isso.
Então, agora eu tenho que explicar, porque o anime não vai explicar isso pra vocês. Então, se ninguém explicar, todo mundo vai ficar boiando.
Tá, faz sentido. E o antigo explicou isso pra gente ou não?
Em partes, isso é melhor explicado em ou arcos extras, mas, que são canônicos, mas dá pra pegar isso aqui pelo anime.
Uhum.
Vamos lá. Primeiro, o que é a maldição? Vocês que se perguntam. O que é a porra da maldição? A maldição, em resumo, é uma doença em que existe em Hinamizawa, que todos os moradores têm, que não sabem que doença é exatamente, só que ela causa problemas em estágios. No estágio mais simples, você tem muitos problemas de humor e no máximo a paranoia leve. E isso vai evoluindo, até você chegar no último estágio, que é você começar a ouvir passos te seguindo, que no anime eles falam que são os passos de Oyashiro-sama, tem um negocinho dos vermes, que seria uma coisa parecida com o que alguns usuários de cocaína têm. Nos mais graves, eles sentem que tem coisa rastejando pela pele deles. Eles pegam essa mesma premissa pro máximo dessa doença.
Caralho.
Uhum. Aí isso também entra na própria Hanyu. O que a Hanyu é? Oyashiro-sama, em várias perspectivas de Higurashi, na mais completa, digamos assim, seria o lado vilanesco dele, o lado demoníaco, digamos assim. Seria a própria Hanyu que entre aspas, espalhou essa doença, o que não é verdade. Ela, na verdade, quis achar uma cura pra isso. Por isso que até existem essas regras de o povo de Hinamizawa não pode sair da vila, o povo de Hinamizawa tem que estar sempre, sempre unido, porque se deixar o emocional deles gritar e explodir, vai ocasionar a maldição, que seria essa assim.
Uhum.
E o lado bom de Oshiro-sama é justamente a filha da Hanyu, que seria a reencarnação que dizem que Arika tem, que é a reencarnação de Oshiro-sama, que é essa pessoa bondosa que se livrou dos demônios de Hinamizawa e salvou todo mundo, que é mais ou menos o que a filha dela fez. Por que o que aconteceu com Oishi não é a maldição e ainda mais acontecer com Oishi não faz o menor sentido, incluindo com a Kasaka. Essa maldição, ela só existe para as pessoas que ficam muito na vila. Oishi não mora na vila, fica em Okinomiya, que é a cidade vizinha, e ela começa a crescer através de um baque muito forte. Por exemplo, o Kate, no que seria o primeiro arco, ele fica louco porque as pessoas começam a agir de formas estranhas, falar coisas estranhas, e isso começa a criar uma angústia nele. E tem outras coisas também, mas aí eu já não vou entrar muito no ponto. Eu recomendo vocês assistirem o anime antigo ou jogar novo.
Uhum.
É, mas e começam com esses baques. Com o Oishi, não faz sentido. Porque esse personagem não fica louco depois do que acontece com ele. Ele vai pra Hinamizawa muito ocasionalmente. E com a Akasaka faz menos sentido ainda. Porque ele só foi pra Hinamizawa uma única vez. E pelo menos o que dizem nessa linha do tempo, é o que poderia justificar a síndrome ativar, que seria a morte da esposa dele, não aconteceu. Então não faz sentido a maldição aplicada aqui. Fora que a Arika falou também uma coisa interessante, que pela primeira vez dentro dos loops, ela voltou com a memória de quem matou ela. Coisa que nunca aconteceu dentro de Higurashi Antigo. Ela sempre perdia as memórias de como ela morria. Uhum. Isso que causava dificuldade pra ela fazer alguma coisa. Porque mesmo, eu sei que essa pessoa vai me matar ou que essa vai me matar se acontecer tal coisa. Então vou fazer tal bagulho. Não é o que acontece. É a primeira vez que isso acontece. Tanto que, no segundo episódio, quando a Rika acorda, ela tá super tranquila, pergunta pra Hanyu, o que aconteceu? Morri de novo? Fueda. Onde que tá o checkpoint? Então, tipo, esses pequenos detalhes que fazem a ocasionar o estranhamento pra justificar essa coisa nova acontecendo. E, tipo, dentro da premissa de Higurashi e de todo o que se conecta esse universo, faz todo sentido e é até uma coisa muito legal de se ver. Quer dizer, até a página 2. Mas aí eu deixo até pro próprio Igor falar.
Cara, chegamos num ponto que o episódio 14 sugou qualquer energia que eu tinha. E como qualquer senso de suspensão de descrença e criação de lógica nesse negócio já foi pro saco. Porque mesmo concatenando com as temporadas anteriores, que você mesmo falou, a gente não consegue criar uma linha lógica dos acontecimentos. E a forma como foi apresentado no episódio 14 basicamente sustenta que todo o processo de racionalização e de informações que eles passavam, dane-se, vamos fazer de um jeito novo aqui, com regras novas, e mesmo que você tenha informações anteriores, isso não vai respaldar você de alguma maneira. Eu acho isso é péssimo. Vou dar um exemplo. Quando eu fui assistir Fate Extra, você, por exemplo, começa a ver Higurashi. Você não viu os outros Higurashi, você começa por esse. Ele tem uma lógica própria. Beleza, você com a lógica própria, você consegue entender acontecimentos, mas você não sabe entender o contexto por trás dos acontecimentos. No próprio Fate Extra aconteceu isso. Muita gente que viu o Fate Extra que saiu, ele pegou uma linha diferente do jogo. Então, eu que joguei o jogo, tenho informações a mais que faz com que eu conecte os pontos. Mas se você assistir somente o Fate Extra anime, você consegue entender a linha e traçar logicamente os processos. Não tão bem por causa do Naso, mas tipo, essa é a ideia que eles quiseram que era. Eles respeitaram uma lógica. Higurashi não respeita a própria lógica. Então eu não consigo nem concatenar os pontos que tem aqui com o que vinha anteriormente, pra me criar uma lógica e entender o que tá se passando aqui. E da mesma maneira, se eu seguir só a lógica da própria obra, dessa própria temporada do Higurashi, também não se sustenta. Então eu não sei pra onde que eu vou, porque depois do que aconteceu com o Oishi e todo esse contexto, eu não sei se eu acredito no que foi passado na primeira temporada, no Kai, ou se eu acredito no que tá aqui, mas o que tá aqui, ele não é lógico, ele não se prende logicamente com o que foi explicado anteriormente, e fica uma bagunça, fica uma completa bagunça. E uma coisa é você mudar eventos, outra coisa é você mudar ou alterar conceitos, ou inserir conceitos do nada, baseados em nada. E foi o que aconteceu no começo do episódio 14. Todo o contexto do Oishi que a gente já vinha trabalhado e que eles quiseram mostrar visualmente que era maldição, tanto que no episódio 15 eles, fizeram a sequência falando, é a maldição, é o germes, isso daí eu lembro que foi explicado no Kai. E, inclusive, no Kai tem várias criações de ponto de vista, tem o ponto de vista científico que eles criam, tem o ponto de vista religioso, tem o ponto de vista mais pé no chão, ou seja, tem vários pontos de vista pra manter, entre aspas, você instigado no que vai ser, do que é aquilo. Aqui ele basicamente pega todos esses nuances do que poderia ser, joga pra primeiro plano e fala, não, é maldição, e hoje pegou a maldição, e, cara, é complicado quando você expande uma obra, porque você pode cagar tudo que veio antes. E em termos de completude, é isso que tá acontecendo aqui. Cara, tô quase dropando. Sinceramente, eu tô quase dropando. E não é nem pela ruindade dos episódios, porque senão eu teria dropado no episódio 4 ou 8. Mas é pela falta de completude, que é algo que, cara, é impensável que essa temporada poderia cometer. De todos os erros de construção de cena, de perspectiva, de direção, isso daí até dá pra tipo, vamos colocar de canto. Mas esses erros macro de roteiro que caga tudo que veio antes, aí não tem como.
Porque agora não tá lidando só com o âmbito de personagem e construção da lore de Hinamizawa. Mas aí você tá mexendo com o core máximo da história, que é a maldição, que é o Yashiro-sama, que é que tudo que faz a Rika entrar em loops de morte. E isso daí, cara, é perigosíssimo e eu concordo plenamente. Se cagarem aqui, vai ser o erro pior do que o erro que a gente falou dos episódios passados, quando eles estavam cagando falando sobre concepção de mundo. E agora mora o perigo. Porque eu brinquei, né? E eu falei, não, era maldição. Eu lembro até nos episódios 13, 12 que a gente falou, que eu falei, não, cantei a bola que o negócio do Oit é maldição. Só que se fosse maldição, os próximos episódios eram pra respaldar a maldição. Porque, cara, a gente não tem informações. A Arika não tem possibilidades. Ela não testa possibilidades. Ela não testa coisas. Não tem o que palpar qualquer tipo de respaldo nas explicações disso. Beleza, agora a gente sabe que esse Higurashi é uma continuação dos antigos. Então, meio que a gente teria que fazer um CSI, pegar essas informações que respaldam tanto a maldição que o Rafa acabou de falar pra gente e correlacionar agora e dessas informações é daqui pra frente pra gente entender qual que vai ser o último arco que... É o que parece que ele tá caminhando ao último arco, porque a Arika falou, se não der agora, eu me mato e acabou tudo. Fim de jogo. Beleza, eu entendo esse ponto. O problema é, a gente chegou a um ponto tão crucial, onde quase nenhuma informação foi dada pra esse ponto, pra gente resolver. Vamos supor, pra quem assistiu Steins Gate, chega um momento de repetição que o Okabe, ele precisa testar hipóteses. Ele precisa pegar informações e entender o que tá fazendo essas coisas acontecerem e porque o ponto A chega no B. Em Higurashi, isso não existe. Isso não existe. Porque o ponto ápice, que é a maldição, ou seja lá, se for científica, ou se for espiritual, provavelmente seja algo espiritual, porque você tem a própria Rika reencarnando, né? Então você tem que ter algum respaldo, alguma coisa que explica isso. E não tivemos. A menos que do episódio 16 pra frente, eles realmente consigam fechar isso direitinho, casando essas informações que... façam sentido, beleza, mas ainda assim, tem algumas coisas que o Rafa me falou que me preocuparam bastante. Essa doença, ela é engatilhada por emoções extremas, certo?
Sim, tem também como você fazer isso, digamos assim, artificialmente.
Artificialmente?
Artificialmente, tipo, você injetar alguma coisa, um choque, ou você até injetar drogas com, esqueci a palavra até que o Maurício usou, mas com efeitos parecidos pra ativar isso aí de uma vez e te jogar lá pro estágio máximo.
Tá. Tipo, que te induzam até esse estágio. Faz sentido. Nesse sentido, eu posso colocar que o... Tá, tudo bem. Eu sei que dentre tantos problemas que Higurashi teve em episódio, esses aspectos que eram pra deixar meio que superficialmente essas questões eram terceiro, quarto plano. Porque, mas todo arco teve um choque de personagem, teve um momento que ele surtava, tá, mas às vezes acontecia, tipo, numa virada, da noite pro dia, e de repente, o personagem tá loucão, surtou e matou todo mundo. Então, assim...
Desculpa até te cortar, é porque eu quero justamente pegar esse ponto, que o Igor começou a falar desses problemas, e eu comecei a pensar numa coisa, o problema maior é justamente que, como você falou, em Steins Gate, a gente tem um momento de catarse do Okabe, pelo menos uma racionalização dele pra testar coisas pra ver o que ele faz, não é o que esse Higurashi faz, porque o que a Arika normalmente faz, por mais que ela seja protagonista de background, ela não faz muita coisa de diferente em cima do que foi testado em cima das situações anteriores, e vamos lá, vou dizer que ignorando cenas do Despertador, o melhorzinho foi o da Arena, porque é respaldado em coisas que teoricamente a gente já sabe sobre a personagem. De resto, não tem por que esse tipo de coisa tá acontecendo. Não só isso, como o fato de que existem personagens que seriam impossíveis de contrair a maldição e a gente não tem respaldo nenhum por como ele tá contraindo essa maldição. Mas a ideia é justamente a gente entender esse processo e por que isso tá acontecendo. Tá, a gente pode até entender. Só que o fato de que não temos respaldo nenhum dessas coisas anteriores e a Arika não faz absolutamente nada pra tentar entender ou tentar mudar essas coisas, sendo que por mais que ela já esteja cansada de todos esses loops, ela já literalmente tem um interlude que ela diz que ela decorou a vida inteira dela até agora, dos 10 anos que ela viveu, porque ela repetiu isso por 100 anos. Então ela sabe o que vai comer, quando vai chover, o que pode fazer, etc. Tá, você tem N possibilidades de fazer qualquer coisa com essa, já que tem essas coisas novas acontecendo e você não faz nada.
Porque ela não é protagonista.
Mas aí que tá, agora ela é.
Pois é, porque agora o protagonismo dela meio que porque ela tá nessa situação, mas tudo que foi criado até então não respalda pra essa virada final, pra ela ser a protagonista e ela ter essas informações e ter testes, dela ter informações. Beleza, ela tem informações. E o que ela vai fazer com isso? Nada.
Tanto que o problema mora é esse, ela não testa nada. Teve uma coisa, por exemplo, no que ela fala. Ah, no primeiro arco eu sabia que o problema era o Kate enlouquecer, então eu fui lá e acalmei as preocupações dele. Ah, aí me pegou de surpresa. Ah, no outro arco eu fui atrás da Mia e pedi o Kate fazer merda, mas a merda ainda aconteceu. Pera, você já sabe que a merda não é essa. Aí chega no outro do Oish ele nunca poderia contrair a maldição, e agora como é que eu faço? Então, exatamente, o que você faz agora? Porque tem um monte de coisa agora que você pode fazer agora que você sabe que as probabilidades são infinitas. Então não existe um padrão mais pra você tentar seguir. Porque antes os problemas eram causados por uma entidade que fazia coisas específicas. Só que agora não tem. Então você vai ter que dar o seu jeito. E agora você não vai testar nada?
Sim. Eu posso até dar um bom exemplo do que Higurashi não fez? Erased. Erased é um excelente exemplo do que o Higurashi não fez. Por quê? Se a gente colocar tanto a ideia, o contexto do Satoru, dele ser uma criança que tem uma situação muito grande em volta dele, que por ele ser uma criança, ele tem limitações, mas ele tem conhecimento e informações sobre tudo que tá rolando, ele vai precisar que outros personagens façam coisas por ele ser uma criança. Arika é o mesmo status, ela é uma criança, ela tem informações, ela precisa que os outros façam por ela. Em nenhum momento isso aconteceu. E não é como se a obra estivesse nos dando essa informação de, olha Arika, se você tiver usando as pessoas que tá próximo de você pra mover ações ao seu objetivo, você conseguiria sair dessa. Aqui não. É só uma concha de retalho de histórias que não são correlacionáveis, não são, não são segmentadas onde a gente consiga ter um denominador comum do conflito, porque, sei lá, a gente pode pegar essa... Não é o melhor exemplo, porque aí a gente tá meio que muito nerfado no roteiro, mas se você pegar todos os acontecimentos desse Higurashi, não, as conexões de problemas comuns, denominadores comuns aqui em meio à narrativa, são zero, cara. São zero. Uhum. Então, assim...
Tanto que, tem até um... Você pode até pegar um exemplo no próprio Higurashi, que o arco onde o Akasaka é apresentado é um arco de flashback da Arika, e nesse arco ela tenta fazer experimentações, mesmo que a gente não saiba disso, de usar um pouco mais o ambiente, tentar conversar mais com ele em certos aspectos, pra fazer que ele mude um destino cruel que aconteceria, se é no caso a morte da esposa dele. Uhum. No caso, o que acontece aqui com a Arika, ela meio que faz, só que ela sabe que tem coisas a mais acontecendo, e ela não faz nada com essas coisas a mais. Ela meio que diz, ah, vamos pagar pra ver. E quando ela chega nessa parte onde ela tava totalmente quebrada e cansada, todo o... Se eu depender apenas do que eu sei anteriormente, eu tenho empatia. Se eu depender apenas do que o anime novo tá me apresentando, eu tenho empatia zero, porque você não tá testando absolutamente nada. Você tá simplesmente deixando as coisas rolar e agora eu não aguento mais. Você não aguenta do quê? Você não fez absolutamente nada.
Tem um fator que me machuca mais em tudo isso, que é, não é como se ela não estivesse fazendo nada, mas estivesse acontecendo alguma coisa que nós, espectadores, estamos percebendo. É pior, ela não faz nada e nós que estamos assistindo sabemos menos ainda. Tipo, temos menos informações, então as ações que ela toma ou não tomam não é como se a gente tivesse um segundo ponto de vista pra gente ter alguma informação que, essa personagem errou, mas ela errou porque ela é falha, ela tomou uma atitude errada ali. Então, tudo bem um personagem errar, tá tudo bem um personagem não ser um ser perfeito e cometer erros. O problema é, a gente não sabe quais são os erros e acertos, nós como espectadores.
E tem um aspecto aí que eu vejo muito da questão da própria composição de série. O que acontece? Os três primeiros arcos, eles foram estruturados, principalmente o primeiro, foi estruturado de uma maneira pra vou surpreender os espectadores. Eles não sabem o que eles vão esperar nessa temporada. Aí estruturou-se o primeiro, o segundo e o terceiro arco. E ali a gente meio que teve uma ideia do que ia acontecer e do que estava sendo pensado. Só que, na estrutura geral, macro, dessa temporada específica, quem é a protagonista é a Erika. Mas as estruturas desses três arcos não davam a Erika a perspectiva de protagonista. Era muitos poucos momentos. Era muito mais o Kate nesses momentos e nessas situações. Ela não teve oportunidade de aparecer em primeiro plano pra testar nada. Beleza. Vira a volta do episódio 14, episódio 15, ela vai poder começar a testar. O que é o episódio 15? Aparece um personagem novo, aí merda atrás de merda atrás de merda. Ou seja, ela também não teve oportunidade de testar nada. E quando ela teve de oportunidade de testar, ela pode ter testado, só não mostrou em primeiro plano. Então é complicado, porque estruturalmente, nesses 13 episódios, ela não teve a possibilidade de aparecer em primeiro plano pra testar as coisas. E quando ela testou as coisas, era uma coisa tão pequenininha, mas tão pequenininha, que tipo, é uma mudança específica, mas dentro do âmbito macro de Higurashi, dessas relações que formam toda aquela linha temporal... E as ações dela são muito pequenas, as ações dela são muito pequenas mediante do que ela precisa mudar, porque o problema é geral. E a própria maneira como o terceiro arco se desenrolou pra, vai dar tudo certo dessa vez, e ela basicamente não fez basicamente nada, quem fez foi o Kate. O Kate tomou as rédeas da situação, e o Kate conseguiu criar uma linha temporal onde a situação foi da merda no final por um recurso de roteiro que a gente nem sabe de onde veio. Então, dentro desse sentido, as mudanças, ou o ponto de mudança das letras temporais, não é nem a Erika, é o coitado Kate, porque quando o Kate acertou, a coisa foi pra frente. E agora que a gente tem a perspectiva da Erika, pra ela conseguir fazer essas mudanças, não tem, porque agora o Kate não tá agindo. E agora a perspectiva é por cima da Erika e a Erika não tá agindo em primeiro plano. Quando ela aparece em primeiro plano, ela é morrendo. Então é complicado isso, porque se a gente for pegar 13 episódios, ela não teve essa oportunidade, quem fazia é o Kate. E agora que ela tem, ela só tá morrendo.
E tem uma coisa que é mais canarina nesse episódio, porque eles tentam entre aspas, mas eles jogam uma ideia na primeira morte dela, de que ela vai tentar experimentar coisas, que ela começa a aplicar a ideia do chamar uma caçaca pra resolver alguns problemas, pra ter uma ajuda a mais. O que que eles fazem? Corte automático pra tudo dando errado. Então, tipo, não quesito, isso choca? Pra quem conhece, até sim, só que tem um problema. Você pegou justamente o único momento onde você podia parar pra sentar e experimentar coisas e jogou fora. Seria interessante, por mais que significaria estender um pouco mais a história e a gente ver mais tentativas falhas, você estender cada um desses pra pelo menos um episódio, aliás, no máximo episódio, apenas pra gente ver ela, pô, vou testar essas coisas novas pra ver se agora eu consigo resolver o problema. Pô, não consigo resolver, porque, por exemplo, a mãe da Mion agora matou todo mundo, agora o prefeito matou todo mundo, só que agora a gente não tá vendo isso, tudo que a gente tá vendo é já a partir do momento que dá errado, então meio que não importa o fato que tá dando errado, porque o fato de dar errado é a única coisa que existe, então você não tem nada pra se agarrar de tivemos tentativas, tivemos coisas novas, não teve, apenas foi coisas, um monte de gente morrendo, storyboard bugado e coisa aí acontecendo, e silêncio, muito silêncio.
Higurashi é tão incompetente que ele fazer isso é meio um crime eu ver isso como algo positivo, mas eu consigo ver como positivo, porque se ele tá gastando um episódio pra queimar 4 cartuchos da Erika, onde na teoria seriam os momentos dela brilhar, onde desenvolver um arco dessas 5 tentativas, né, 4 já foram, de tentar fazer alguma coisa, já que agora ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa, e ela precisa de informações e correr atrás e correr o trecho, e aí a gente, sei lá, conhecendo esse roteiro como a gente conhece, provavelmente não ia ser isso que ele ia fazer. Ele ia fazer mais um arco onde a Erika mal iria fazer alguma coisa, ou ia fazer, tipo, só pequenas coisinhas aqui e ali que não iam atacar o cerne do problema. Eu até prefiro que, ó, desperdiça esses 4 pontos mesmo e foda-se, vai pro último arco e deixa tudo pro último arco. Por quê? O pacing já tá uma bosta dessa história. Então resolve tudo no final e vai direto ao que importa. Eu só quero ver o final. Chegou um ponto de Higurashi que eu só quero que ele acabe. E eu quero que ele, pelo menos, dê uma coerência a tudo que ele tá fazendo. É só isso que eu espero.
Pior que eu não sei nem se ele vai conseguir, porque, tipo, tem muito elemento aqui que eles estão pegando que sempre foi base da história e estão falando, então, mas agora já não é mais assim. Inicialmente, você, pra quem conhece, pode pensar, pô, isso, como já tá subvertendo uma regra da história, significa que é algo muito maior do que a Erika pode realmente mudar. Tá, vamos ver o que vai acontecer. Só que a partir do momento que eles fazem isso o tempo todo, e como a gente falou, não fazem mais alguma coisa pra Ararika testar alguma coisa ou resolver alguma coisa, porque é engraçado, pra mostrar que ela tem uma apaixonite rápida pelo casado do Akasaka, é um dois, pra fazer ela, porque ela tem mais de 100 anos, agora pra fazer ela testar nada, a gente não testa porra nenhuma, porque ela ainda é uma criança, não faz sentido, e tipo, a gente tá vendo, ainda nessa temporada, uma coisa, um anime que tá conseguindo fazer a mesma coisa, só que pro lado bom, é zero. Porque a gente viu literalmente uma temporada inteira do Subaru tentando coisas que ele não sabe o que é e se fudendo, pra no final chegar e, pô, vamos agora tentar resolver com tudo que eu já sei, vai ter umas gambiarra, mas vai, é o jeito. E aí pelo menos a gente tem respaldo porque tivemos teste, tivemos coisas acontecendo. Só que agora aqui em Higurashi a gente não viu nada disso. E agora o anime tá se queimando, porque agora que, vamos supor, se era pra essa ser uma cena catártica, ignorando tudo que eu sei de Higurashi, apenas o anime, se é pra essa ser uma cena catártica, essa cena falha, porque a gente não tem respaldo nenhum dos episódios anteriores, porque dos episódios anteriores o foco era de outra pessoa, então não importa o que tá acontecendo agora.
Tá acontecendo mais do mesmo, violência gratuita, tá dando tudo errado, porque sim, e isso é péssimo pra Higurashi, cara, é péssimo. E eu não sei o que eles vão querer fazer, cara, são mais quantos episódios? Vai até 24, 22?
Vai até 24.
Nossa, cara, é muito episódio pra um único arco. É muito episódio.
O próprio ReZero consegue fazer isso. O problema é, esses 8 episódios... 8? Não, 9, né? Porque o outro vai ser amanhã, no, amanhã quando a gente tá gravando.
Uhum.
Só que esses 9 episódios, eles vão ter que jambrar. Não tem episódio mais pra gastar com besteira. Eles vão ter que explicar muita coisa. Explicar porque qual é o pensamento da Arika agora. Explicar o que realmente tá acontecendo em todos os âmbitos que eles falaram, não, agora é diferente. Porque senão vamos ter muitos problemas. E uma coisa que eu quero destacar aqui, que o Sonosunoku comentou, seria complicado a Arika tentar coisas novas quando ela sequer tem tempo pra respirar. Tem até um dos loops que a tragédia ocorre logo após o reset. Sim, só que tem um porém. Justamente o fato dos loops serem variados, eles podem começar há 5 anos atrás e terminar 3 dias depois do festival, quando ele pode começar e acabar no mesmo dia. Depende muito da própria realidade. O fato de que ela não testa, sendo que ela já testou a ponto de decorar 10 anos da vida dela por completo, é estúpido! Porque ela sabe que ela pode pelo menos, pô, deixa eu agora tentar essa perspectiva diferente, porque eu sei que agora tá tudo diferente. E agora quando tá tudo diferente, ela não quer testar?
Acho que o problema não é nem só o teste, mas é entender o cerne do negócio. Porque...
Não, sabe pior? Não tanto, porque chegaria na mesma conclusão que já tem. Porque a conclusão que ela já tem é, isso não acontece. E, de fato, dentro do tudo que Higurashi apresenta até então, e o que o Go tá apresentando, isso não só não acontece, como seria impossível acontecer. Então, vamos lá, mesmo que ela entenda o cerne, não sairia muito da estaca zero, porque ela não sabe nem por onde começar. Porque o que tá acontecendo é fora do que ela já sabe.
Caraca, mano, então é mais... Caraca, é complexo isso.
Não, é, tipo, teoricamente, é até mais complexo que a situação de ReZero. O problema é, eles não estão conseguindo apresentar realmente qual é o problema e como resolver esse problema.
Porque, vamos dizer assim, me parece um problema insolucionável.
Sim, resumindo, porque teoricamente é por isso que a Arika tá falando que desiste, só que, entra de novo, a gente nunca viu ela tentando solucionar esse problema.
Uhum.
Mas resumindo, seria Steins Gate sem a linha Steins Gate.
É basicamente o zero. Steins Gate zero. Mas ainda assim, você tem um senso de progressão, né? Mesmo que, tipo, deu errado, mas ele chegou até um ponto. Esse é a questão. Eu não vejo o problema de Higurashi falar, olha, isso foi o máximo que eu consegui salvar, morrendo uma pessoa, sabe? Pelo menos dá, mas nem essa conversa entrou. A gente não sabe nem se a Arika quer destruir a maldição, se ela quer salvar alguém, se ela quer salvar todo mundo. Não dá pra saber. É porque é um looping de merdas acontecendo, de tragédias aleatórias, que eu não sei. Tipo, é a maldição.
Desculpa te cortar, é porque daí entra justamente o que eu falei. Por mim, cancela o chá de Higurashi aqui. E eu não tô brincando. Por quê? Porque o fato de que eles decidiram finalmente, ó, isso aqui é uma sequência de pau nos seus cu, agora eles estão pagando pato. Porque tudo isso que você tá em dúvida, era pra eles já terem apresentado, ou você ter pelo menos a base nos episódios anteriores, nos arcos anteriores, nas temporadas anteriores. Só que como agora eles ficaram nesse se morde a sopra é ou não é, não aplica ou não aplica, e agora tem um monte de coisa que a gente não sabe o que é, a gente não sabe o que a Arika quer, a gente não sabe como ela tá vivendo, a gente não sabe tudo o que tá acontecendo, então fica uma coisa extremamente jogada e desnecessária. Tipo, a ideia do Go é muito legal, o problema é, eles ficaram tanto nesse morde-a-sopra de vamos fazer sequência, não vamos fazer sequência, que agora todas as informações que a gente deveria ter pelos arcos anteriores, ou deveria ter porque o anime apresentou, a gente não tem. Então fica, por exemplo, na situação que você tá, Thunder, todo episódio, que eu vejo que você tá entre nós, você de longe é mais perdido. Uhum. Porque você não, eu não lembro, você viu o Higurashi todo?
Eu vi.
Viu? Mas aí que tá, você não lembra, o anime não te conta, e agora que ele chegou e falou, então, eu espero que você lembre, porque agora você vai ter que correr todo o trecho, e eu não vou correr por você.
Putz, cara, é complicado. Porque eu vi o Higurashi antigo muito, mas muito tempo atrás. Muito tempo. E eu não lembro.
O pior é, você lembra e fala, isso aqui tá um pouquinho diferente, viu, gente?
Esse é o problema. Então, quem lembra se sente prejudicado, porque não é a continuação. É, mas não é.
Então, agora é. Agora decidiram que é, só que agora eu não vou explicar por quê. Pau no seu cu.
Uhum. Então, sério, eu entendo a ideia da gente pular fora de Higurashi agora. E vamos dar o benefício dos próximos dois episódios, porque a gente tá fazendo quinzenal agora Higurashi. E vamos ver. Se tiver alguma coisa pra falar, a gente faz. Se não tiver, a gente só vai fechar ele no final de temporada. Faz um único fechamento pro último episódio e deu. Porque realmente tá complicado. Higurashi tá triste, cara. Tá triste. Uhum. E é isso?
É isso.
Acho que é. Ah, e aguardem o próximo episódio, viu? Rika com roupa de banho.
Ah, eu vi.
Ok. Tá bom.
Lado bom, tem uma Steph mais decente nesse episódio, mas é claro que Steph mais decentezinha só vem pra demanda, né?
Você percebeu, né, Rafa? Quando a produção melhora, o roteiro vai lá pra baixo. Nesses dois últimos episódios aí, a produção foi filezinha, né? Sem o Kawaguchi, mesmo com o storyboard do produtor, a direção ainda tancou muitas das cenas. Mas o roteiro
Tanto que o episódio 14 teve uns momentos de fotografia muito bonitos, mas é aquilo, de repente vamos desistir.
Adorei o comentário aqui do chat. Higurashi não é ruim, vocês que têm senso crítico. Adorei. Eu vou fazer uma caneca com essa frase.
いつかあなたへ Thank you.